Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 46, versículo 9. Isaías 46, versículo 9. Aqui o Espírito Santo, falando através do profeta, anunciava o Espírito Santo falando através do profeta, presta atenção. Desliga. O Espírito Santo falando através do profeta Isaías, anunciava a vinda de Deus, anunciava a vinda de Deus. E de que ele seria a única pessoa que faria a vontade de Deus na terra, seria ele, a partir dele. Até então, não havia ninguém que havia conseguido fazer a vontade de Deus. Lembrai-vos dessas coisas, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Né? Estava falando dele, de Cristo, falando dele, de Jesus, que alguns, para que, quando ele viesse, as pessoas pudessem entender que era ele. Tudo que foi falado através dos profetas foi para que, quando ele estivesse na terra, não houvesse nenhuma confusão. Todo mundo pudesse entender que aquela pessoa era Deus. Uma das coisas que caracterizaria ele como Deus seria fazer a vontade de Deus. Uma pessoa que ia conseguir fazer a vontade de Deus. Né? Então, no 45, no capítulo 45, versículo 5, assim, ó, eu sou o Senhor. Não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, o profeta estava dando algumas dicas a respeito dessa pessoa, que viria à terra e faria a vontade de Deus. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Vamos pensar bem nisso. Farei toda a minha vontade. Vou repetir. Farei toda a minha vontade. A vontade de Deus, ela precisa ser feita. Como ele está dizendo aqui, farei toda a minha vontade. Já foi profetizado Isso já foi anunciado e ele disse: o meu conselho será firme. O meu conselho será firme. O conselho de Deus é o Evangelho, é a doutrina de Cristo. O conselho de Deus está ali. Ele não vai mudar o seu conselho, não vai mudar a sua direção. E a vontade de Deus será feita. Querendo nós ou não, a vontade de Deus será feita. Ele começou fazendo através de Cristo. A vontade de Deus foi feita em Cristo. Vamos ver em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. O que aconteceu com ele lá, o Paulo Júnior? Está bravo? Hebreus capítulo 10. Porque tendo, versículo 1, porque tendo a lei, a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Raciocina um pouquinho. Tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. Então as pessoas chegavam, cometiam pecado, chegava lá, oferecia um sacrifício e eram perdoadas pelo pecado que ela cometeu, voltava para sua vida normal. Mas o que que acontecia? Versículo 2. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Então, por que que... Esse versículo. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Se ela tivesse sido realmente purificada daquele pecado, se ela tivesse sido sarada daquele pecado, ela não precisava voltar a oferecer o sacrifício novamente. Ela não precisava voltar a repetir o sacrifício. Por quê? Porque aquele pecado não existia mais. Ela foi aperfeiçoada. Ela tinha um pecado, mas ela foi oferecer o sacrifício e o pecado desapareceu. Ela não cometeu mais aquele pecado. O pecado acabou, foi embora. Mas o que acontecia? A lei exigia o sacrifício. Mas o que acontecia é que as pessoas pecavam, iam lá, ofereciam o sacrifício, e na semana seguinte estava pecando novamente. Então a pessoa não chegou a ser aperfeiçoada, a pessoa não chegou a ser santificada. Ela não conseguiu se aperfeiçoar, não conseguiu se santificar, não conseguiu ficar sem aquele defeito. Por exemplo, a vontade de Deus é que a pessoa que matasse, uma vez perdoada, não matasse mais. A vontade de Deus é que aquela mulher que cometeu adultério, que estava ali sendo ameaçado de ser apedrejado. Ele falou para ela: vai e não peques mais. Então, a vontade de Deus é tirar o pecado do mundo. A vontade de Deus é eliminar o pecado. Então, tudo que for pecado, uma pessoa que foi aperfeiçoada, uma pessoa que foi santificada, uma pessoa que não tem mais pecado, é uma pessoa santa, justa, perfeita. E a vontade de Deus é que todos nós cheguemos a esse ponto. O ponto de quê? De? Todo mundo. Mais uma vez. Mais uma vez. Todo mundo. Pronto. Então a vontade de Deus é essa. Essa é a vontade de Deus. Então, quando você ouvir falar na vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Quando você ouvir alguém pregando, falando, qualquer coisa, etc., a respeito da vontade de Deus, você pode ter certeza absoluta que a vontade de Deus é essa. Qual? Qual? Exato. O que que Jesus Cristo veio fazer na Terra? Hã? Tirar o pecado do mundo, que é a vontade de Deus. Então ele falou: aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, não mate mais. Né? Aquele que mentia, não minta mais. Então vamos repetir. Qual é a vontade de Deus? Vai, pode responder todo mundo. Pronto. A vontade de Deus é essa: tirar o pecado do mundo. O que é pecado, gente? Tudo que se faz contra Deus. Tudo que se faz de errado. Por exemplo, tem algumas coisas que são banais, coisas bem claras, características de uma pessoa que peca. Por exemplo, a mentira, a vaidade, o orgulho, a soberba, amém? A violência, o roubo, né? São coisas, né? A injustiça, toda injustiça, são coisas que é pecado, mas tem muitas outras coisas que é pecado também. Muitas coisas que é pecado. Né? Tem alguns pecados que são grandes, né? Como na Igreja Católica classificava os pecados como pecado mortal, pecado venial, pecado não sei o quê. Então, era classificado os pecados, tinha pecado mortal. O que é isso? Então, as pessoas evitavam os pecados mortais. Mas, na realidade, a Bíblia não classifica pecado mortal, pecado venial, não. Ela classifica, assim, pecado. Não interessa se a sujeira que está na sua roupa seja... Você está com a camisa branquinha, está arrumando para ir para um casamento, a camisa branca, né? E... aí tá, derruba um pouquinho de café, uma mancha de café aqui, lá, no lugar bem que não pode aparecer. Não interessa se a mancha é pequenininha, se a mancha é grande, se foi uma xícara de café que você derramou, ou se foi um pouquinho de café. O certo é que a xícara, aliás, a roupa está manchada, está suja. Amém? A camisa, às vezes... O meu pai tinha... chegava para minha mãe, falava: Solon, essa camisa está suja. Tá não, pô, está boa. Está ótima. Está boa. Ele falou: tira essa camisa, Solon. Ela era cuidadosa demais nesse aspecto. olha o colarinho dessa camisa. Aí meu pai tirava a camisa para ela olhar. Aí ela olhava, olha aqui, senhor, o colarinho dessa camisa. Então você já reparou, às vezes, nessa poeira que tem aqui em Goiânia, né? Poeira do asfalto e tal. Você põe a camisa uma vez. Camisa, principalmente camisa clara. Você põe a camisa uma vez, a camisa está limpinha. Aparentemente limpa. Mas o colarinho dela, você vai ver, está sujo. Né? Então, aparentemente, nós não temos pecado. Nós não temos pecado. Porque nós nos cuidamos apenas dos pecados que nós classificamos como pecados cabeludos, né? Vamos dizer assim. O que foi? Não, eu não mato, não roubo, não faço isso, não faço aquilo. Então, mas eu pergunto, você já se considera santo? Já se considera justo? Já se considera perfeito? Por que que você não é santo? Por quê, Fernando? Por que que não é santo? Pega o microfone, responde, quem pega o microfone. Ô povo mole. Ô povo ruim de serviço. Cadê o microfone? Não, vou te contar, viu, rapaz? Você mesmo responde, Toninho. Pega aí. Pois é, rapaz. Tanto microfone aqui que e o pessoal não responde.
Tá com o microfone e vem trazer aqui justo para mim. Aqui
não, não, é uma vergonha, Fernando. Eu concordo com você. É. Então, qual foi a pergunta que eu fiz, Fernando?
Se eu já estou santo, se eu já estou limpo, se eu não tenho nenhum pecado.
É.
A resposta é que não.
Não, eu perguntei o seguinte, por que que você não é
santo? Porque tem assim, eu não mato.
É.
Eu não
por que,
roubo,
que você não. Você já se considera santo? Não?
Não.
Por que, Fernando, que você não é santo?
Porque tem muita coisa que eu ainda tenho dificuldade, não consigo pois fazer. É. Tem muito pecado, tem muito pecadinho.
Isso, tem pecado. Você sabe que é pecado, Fernando?
Sei. Só que eu não dou conta de deixar de pecar.
Você sabe que é pecado?
Sei, sei.
Pode dizer para nós um?
Posso, aí. Tem vários.
É, né? Um deles, por exemplo.
Um deles. Aí, eu não vou mentir, tipo assim, é mentira. É, tem hora, em determinada situação, a gente é levado a mentir, para facilitar alguma coisa. Então, não, um exemplo.
Então...
Não, específico, eu não roubo.
Não rouba?
Não roubo. Ah. Nunca matei ninguém.
Certo.
Não pular cerca.
Ah.
Então, assim, esse eu faço. Aí, um exemplo, aí, quer ver... Não, é. Não, tem muita coisa que é não. Não é assim. Um exemplo, às vezes a gente dá prioridade.
Às vezes não.
Sempre.
Por isso que eu estou pensando, por isso que eu estou te perguntando. Tem algum pecado assim
tem,
que fica
claro que
martelando?
A gente comete injustiça.
Espera aí. Martelando na sua cabeça, um pecado que fica todo dia, você pelejando com ele, você luta contra esse pecado, você sabe que você tem esse pecado e luta contra ele.
Tem um monte, irmão, mas específico não. Assim. Muito. Inclusive, esse dia me pegou.
Então, você não entendeu direito. Vamos ver outra pessoa que possa me ajudar aí.
O Asa é um monte. O Asa vai falar para o senhor ali.
Dá para o Cezinha, por exemplo. Cezinha, você tem algum pecado que te incomoda? Tem algum pecado que te incomoda?
Sim, senhor.
Você sabe que aquilo
sim,
é um...
Sim, senhor.
Por exemplo, né, eu vou dar um exemplo. Jesus, quando a mulher foi pega em adultério, a mulher veio e ele falou para a mulher, vai e não peques mais. Então, a partir daquele dia, a mulher só tinha aquele pecado? Claro que não, ela tinha outros pecados. Mas, especificamente, ela estava... cometendo adultério. Então Jesus falou, vai e não peques mais. Então ela parou, com certeza, de cometer o adultério e ela ficou livre daquele pecado. Aquela mulher era santa? era justa? Era perfeita? Não. Por quê? Porque certamente ela tinha outros pecados. Certo? Então a gente vai com a borracha apagando. Você vai com a borracha e vai apagando os pecados. Senhor, apaga as minhas transgressões. Né? Livra-me desse ou daquele ou do outro pecado. Certo? Eu estou te perguntando, você tem algum pecado que te incomoda?
Sim.
Você pode dizer para nós qual é? Ou você não lembra dele, ou você não acha?
Não.
Hã? É?
Não, é. Quando a gente começa assim.
Não,
né,
não tem... é. Assim, presta atenção. Você comete injustiça. Você comete injustiça. Por exemplo, você cometeu injustiça com quem? Qual injustiça você cometeu que você está cometendo? O que você deveria fazer para ele que você não faz?
Calar,
submeter. Mas isso é outra coisa. Né? Isso é questão de justiça. Justiça seria o seguinte: seu marido é uma pessoa humilde, simples, seu marido não reclama, seu marido não. E você faz o contrário. Então, não é justo. Não é justo que você, por exemplo, vou ensinar para vocês uma coisa aqui. Não é justo que a gente, entre nós, que nós comamos, almocemos, jantemos e comemos do bom e do melhor, enquanto tem uma pessoa, um irmão que nós conhecemos, que nós sabemos da existência dele e que está passando fome. Aí não é justo que eu tenha sobra e que o outro tenha falta. É isso que eu estou dizendo, certo? Então, é um pecado que é caracterizado. O caso da prostituição é caracterizado. A pessoa que rouba é um pecado caracterizado. Né? Mas, como foi com o Fernando ali, de repente você pergunta a pessoa, ele não vê nenhum pecado na vida dele. Ele não vê nenhum. Ele não acha, a não ser que Deus mostre para ele, ele não vê, ele não percebe. Ele acha que ele vive assim, sem pecado. Você concorda, Roberto, que eu estou falando, com que você entendeu o que eu estou falando? Né? Porque se tivesse um pecado te incomodando, o que você ia fazer? Né? Você ia fazer jejum, você fazia oração, você ia chorar, que é uma coisa que está te incomodando. Não é uma coisa que você sabe que você está pecando e você quer deixar daquilo, porque você sabe que aquilo é um impedimento, aquilo é um obstáculo, você caminhando rumo à perfeição, rumo à santificação, caminhando, e pode ser que você... morra naquele dia ali, por causa daquele pecado, você não entra no reino de Deus? Uma coisa, então os pecados precisam ser eliminados. Precisam ser eliminados. Não é assim? Então, essa é a verdade. Se a gente passar pela igreja, normalmente a igreja, ela não tem pecado. Não tem pecado. Né? Tem algum, Paulo Júnior, com você? Não tem. Né? Você tem algum, Ramiro, assim, que te incomoda? Não tem. Quer dizer que nós somos um povo que não tem pecado. Nós somos um povo justo, santo, perfeito. Por isso que o mundo, às vezes, pensa dos crentes dessa forma. Os crentes, eles são perfeitos. Os crentes são santos. Os crentes são justos. Na verdade, isso é verdade? Não. Não são. Aí, a vontade de Deus para nós é que a gente continue assim, em pecado, que nós continuemos pecando. Nós continuamos pecando ou não? A vontade de Deus é que nós continuemos pecando? Ou a vontade de Deus é que a gente fique livre do pecado? Certo? Mas para que eu fique livre do pecado, eu preciso localizar. Eu preciso localizar o inimigo para me dar um tiro nele. Eu preciso localizar a coisa e para mim eliminar aquilo. Então eu preciso perceber, eu mesmo percebo o quê? Que eu não tenho paciência, por exemplo. Eu sou uma pessoa que não tem paciência. Aí eu preciso tirar esse pecado. Eu esqueço dos outros e vou trabalhar em cima desse. Amém? Eu vou orar, eu vou pedir a Deus, eu vou invocar o Senhor, eu vou falar, Senhor, olha, eu não tenho paciência. A pessoa conversa comigo, eu trato mal. A pessoa, né? O menino fala comigo, eu grito, e etc, etc. Eu não tenho paciência. Não tenho paciência. Então eu preciso adquirir paciência, porque a impaciência, a falta de paciência, é pecado. Eu preciso ter paciência. Amém? Paciência com as pessoas erradas, paciência com as pessoas que não são justas, paciência com os pecadores, paciência com... Eu tenho que ter paciência. Amém? Se eu mando fazer uma coisa, a coisa está errada, eu não posso apelar, eu não posso gritar, eu não posso... Por quê? Eu preciso ter paciência. Tá bom. Então deixa. Amém? Uma outra coisa, por exemplo. Você percebe que você tem humildade ou não tem humildade? Né? Às vezes eu percebo que eu não tenho humildade. Me falta humildade. Amém? Me falta humildade. O que é humildade? Né? Será que todos nós aqui somos humildes? Hã? Também acho que não. E a falta de humildade não é pecado? A falta de humildade é pecado. Então nós temos que trabalhar em cima daqueles pecados que você já localizou. Você já tem ele como uma coisa que faz parte da sua vida. E é pecado. Falta de humildade. Por exemplo, a Bíblia diz, tendo que comer e vestir, estejais contentes. Vamos repetir? Tendo que comer e vestir, estejais contentes. A maioria da igreja, ela é insatisfeita. Ela não é satisfeita. Ela não se conforma com o quê? Então, a maioria da igreja, nesse aspecto, está pecando. Veja, eu já falei três aqui, né? Três aqui. Que está sujando a nossa roupa, que está manchando a nossa veste, que pode estar impedindo a nossa santificação, a nossa perfeição. Está impedindo. Ou ou você não quer fazer a vontade de Deus. Porque como eu falei no começo, qual era a vontade de Deus? Hã? Qual é a vontade de Deus? Que o homem não pecasse mais. A vontade de Deus é essa, é que a igreja não peque, que ela seja imaculada, sem mancha, sem ruga, que ela seja perfeita, santa, imaculada, sem mancha, sem ruga. A veste branquinha, a noiva, por isso que ela chama, é chamada de noiva, veste branquinha, tudo, véu, grinalda, tudo, branquinha. Uma noiva, ao ir para o altar, percebe que a sua grinalda caiu lá um trem e sujou a sua grinalda. Ela entra, por acaso, com aquela grinalda suja? Não, não vai, ela não vai. Ela prefere ir sem grinalda. Amém? Sujou o véu, ela entra sem o véu. Mas ela não entra com o véu sujo. Não. Então, todo mundo vai ficar observando, em vez de observar a noiva, vai observar a sujeira do véu. Ah, ó, aí conta para o outro. Parece que um passarinho fez uma sujeira lá no véu dela. Ó. Entendeu? Ó, você está vendo lá no véu dela? Lá um cocô de passarinho? Você está vendo lá no véu? Né? Todo mundo vai observar só aquele defeito. Em vez de olhar as outras coisas bonitas da noiva, né? Tantas coisas bonitas que a noiva tem, vai bater o olho aonde? Lá no, na manchazinha lá, no cocô do passarinho, que caiu lá no véu. Então ela não entra com aquele véu. Melhor ela não entrar com aquele véu. Amém? A vontade de Deus é essa. Ele falou, eu vou fazer a minha vontade. Eu vou, lá em Isaías, ele falou, eu vou fazer a minha vontade. Ou seja, a igreja vai ser sem pecado. A igreja, o povo de Deus, será um povo santo. Ou seja, o povo sem pecado. Então, se você quer ser povo de Deus, quer ser povo de Deus, você vai ter que ser santo. Somente os santos herdarão o reino de Deus. Então, se você quer ser, vou repetir, quer ser a noiva, quer ser o povo de Deus, você vai ter que ser santo. Então, você vai ter que ser justo. Você vai ter que tirar todos os seus pecados. E Jesus está junto conosco, Ele está no meio de nós. Para quê? Eu vou estar convosco até a consumação do século. Por que Ele está no meio de nós? Por quê? Para quê? Tirar o pecado. Amém? Tirar os nossos pecados. Agora, se a gente... Não importa. Não importa. Peca, continua pecando, não importa. Um exemplo, Judas, quando Jesus escolheu um deles, tal, Judas, aí Judas pecava e continuava pecando. Ele achava que não ia atrapalhar, não. Ele achava que aquele negócio não ia atrapalhar a vida dele, não. Ele sentava lá, ninguém sabia que ele estava pecando, só Jesus sabia. Só Jesus sabia. Jesus falou, um de vocês é demônio, um de vocês está pecando, um de vocês, quem peca não é de Deus, não, quem peca é do diabo. Então, um de vocês aí não é meu, não. Um de vocês aí não é meu, não. Está pecando. Aí um olhava para o outro assim, pô, será que é eu, né? Acho que o próprio Judas certamente olhava assim e pensava, quem será? Quem será que está pecando? E Judas, ele achava que não tinha problema, que não ia atrapalhar, que não ia prejudicá-lo. E ele foi pecando, ele foi daquele jeito até o fim. No último dia, na última hora, quando ele saiu para poder fazer o serviço, ele ainda foi achando que não ia dar problema, que não ia dar problema. E deu problema para ele. Deu problema para ele. Não precisou de Jesus falar nada, não precisou de ninguém falar nada. Ele, por si só, entrou em desespero, ele por si só sentiu acusado, ele por si só sentiu, né, quando os demônios caíram de pau em cima dele e ele sentiu ali, desesperado, reconheceu que havia feito um mal irreparável. Ele reconheceu que havia feito. Jesus não disse nada para ele. Disse? Quem? Pedro disse? João disse? Ninguém falou nada. Então, esse exemplo serve para nós. Se você está pecando e continua pecando e acha que isso não vai fazer nada, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, continua. Ninguém tem o direito de chegar para você e falar para você, ó, isso é pecado. Ninguém tem o direito de chegar para você e falar, isso é pecado. Não, você pode continuar. Ninguém vai falar isso para você, porque está escrito, não julgueis para não ser julgado. Não, com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Agora, você quer continuar? Continua. Mas é isso que eu estou falando aqui. Às vezes, a pessoa sabe... Ela sabe que ela não tem humildade? Ela sabe que ela é impaciente? Ela sabe que ela julga, que ela condena? Ela sabe que ela fala mal dos outros? Tudo isso é pecado. Amém? O mal de gente, fala mal, é pecado. Mas eu volto a dizer, ninguém vai chegar para você e dizer assim, isso que você está fazendo, nós temos autoridade para isso? Nós temos condições de fazer isso? Não temos. Então, Judas vai continuar pecando, vai continuar fazendo a vontade da carne, do pensamento, vai continuar pecando, ninguém vai chegar para você e dizer para você, isso é pecado. Julga você mesmo. Porque a única pessoa que pode é você. Você mesmo julga se isso é bom ou se não é bom. Se isso é pecado ou se não é pecado. Então a pessoa toma a decisão, ela estabelece o seu conselho, ela estabelece a sua justiça e anda naquele caminho, como foi feito, como Judas fez. E eu acho interessante demais que ninguém precisou dizer para ele, falar nada para ele, e ele reconheceu, só que reconheceu na hora que não tinha mais recurso, não tinha mais solução para a vida dele, não tinha mais o que fazer. Amém? O santo santifique-se mais. Como que o santo santifica? Na medida em que ele vai percebendo os seus defeitos, os seus pecados. Ele vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Ele vai crescendo na estatura do varão perfeito. Ele vai se aperfeiçoando, ele vai se santificando. Então ele vai adquirindo as virtudes do Espírito Santo e vai deixando aquilo que pertence ao inimigo, a carne, que pertence ao homem. Amém, gente? Deu para entender? Deu para entender? O microfone está aí, filho. Dá para o Fabrício, mas o Fabrício entendeu. Deu para entender, Fabrício? Porque nós estamos explicando, nós não estamos julgando, não. Certo? Nós não estamos julgando. Eu não, para mim, eu não sei quem está pecando, não. Certo? Tem alguns casos assim e tá muito. Mas eu me preocupo muito com os meus. Porque cada palavra que eu prego aqui, cada palavra que eu não prego o meu evangelho, eu prego o evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo. E de acordo com o evangelho dele, eu percebo que eu, a primeira pessoa, sou eu que, eu que falo, então eu percebo que me falta alguma coisa, que alguma coisa eu estou errado. Amém? E eu continuo fazendo isso, eu preciso parar. Eu preciso chegar e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Amém? Se eu continuar dessa forma, se eu continuar com esse procedimento, eu não vou alcançar, né, a minha perfeição, não vou alcançar a minha santidade, eu não vou alcançar a minha justiça, eu não vou alcançar. Amém? Fala, Fabrício.
Amém. Como o senhor citou o caso da camisa, né, da camisa branca, que assim, se houver um pingo de café que seja, ela está suja, né? Então, e como o senhor disse, que isso pode ser o obstáculo que vai impedir a minha entrada no céu. E quando o senhor perguntou para o Fernando, cita um pecado seu, né? E eu estava pensando aqui também, se o senhor perguntasse para mim, eu também não saberia responder.
É.
Porque, como o senhor citou, o pecado mortal, o pecado maior ou menor, tem muitas coisas que a gente faz, que a gente julga assim, não, isso que eu estou fazendo, mas ninguém está vendo, não vai fazer mal nenhum. Mas não tem como esconder de Deus, né? O pecadinho ou o pecadão, como quer seja classificado.
Amém. Então, deu para entender. Então você chegou à conclusão, então, que realmente você...
Que eu peco muito ainda.
Você não tem pecado, né?
Eu não trouxe nenhum hoje para cá. Amém. Ficou lá no carro.
Amém. Amém. Dá para o Roberto aí. Deu para entender, Roberto? Eu só quero saber, assim, não precisa falar o pecado, não. Agora ninguém precisa falar o pecado, não. Só falar se entendeu. Entendeu direitinho, então. Não? Explica para nós aí, mano.
Amém, não, irmão Cine. Eu achei tremendo. Realmente, assim, não tem como a gente, né, participar, entrar no reino do céu com o pecado.
E você viu como que acontece.
Uhum.
O pecado está na pessoa, como estava em Judas, só que a pessoa não vê.
Não incomoda, né, com aquele
pecado. Não incomoda, não faz mal, porque tem coisas que tá, é evidente. Mas tem coisas, por exemplo, a Bíblia diz que o homem, o filho de Deus, seria purificado como se purifica o ouro. Então, por exemplo, você tem uma impureza lá no meio da barra de ouro. A barrinha de ouro, lá no meio da barra de ouro, tem uma impureza. Os filhos de Deus seriam purificados como se purifica o ouro. E a impureza do ouro está lá no meio da barra. Então você olha a barra a olho nu, você não vê, você acha que aquele ouro é perfeito. Mas Deus sabe que lá no meio da barra tem uma impureza. Aí então vem o fogo, como se purifica, mas aquela barra quer, ela quer Senhor, purifica-me. Senhor, prova-me. Eu estou incomodado, Senhor, porque eu não estou vendo nenhum pecado em mim. Então, prova-me, Senhor. Para que eu descubra se eu tenho algum pecado que eu não estou vendo. Aí, o que Deus vai fazer? Vai levar a pessoa no fogo. Mas é porque ela quer. Ela quer. Amém? Jesus foi, em tudo ele foi provado. A Bíblia diz que em tudo ele foi experimentado. Homem de dores, em tudo ele foi experimentado, ele foi provado. E em nada encontraram nele pecado. Amém? Mas se você realmente tem vontade de ser santo, se você tem desejo de ser justo, se você tem interesse em ser perfeito e não vê nenhum defeito em você, pede a Deus. Pede a Deus para te ajudar. Pede a Deus para quê? Senhor, será que em mim não há nenhum pecado? Se hoje, Senhor, eu saísse do corpo, eu iria para junto do Senhor? Se eu saísse do corpo hoje, eu estaria sem pecado, né? Então essa é a oração que a gente tem que fazer. Porque a gente não vê. Eu quero deixar bem claro isso. Porque a gente, normalmente, a gente não vê os defeitos da gente. A gente vê os defeitos de quem? Você não vê. Lá, você é a barra. É a barrinha. Você é a barrinha que tem lá no meio uma série de coisinhas, né? E aí você vê o outro, você vê a barra, né? Aquela, nossa, a Mariana tem isso. A Divina tem isso. Esse era o grande problema dos fariseus. Eles achavam que eles não tinham pecado. E apontava o pecado dos outros. E ficava contrariado com Jesus, porque Jesus andava com os pecadores. Jesus comia com os pecadores. Eles sabiam que aquelas pessoas eram pecadoras. Eles não viam neles o quê? Nenhum pecado. Amém? E Jesus viu. Jesus viu. E alertou a igreja quanto à doutrina dos fariseus. Alertou a igreja, falou, cuidado com a doutrina dos fariseus. Qual a doutrina dos fariseus? Qual a doutrina dos fariseus? Dá o microfone aqui para o Danilo responder. Vamos ver se o Danilo está acompanhando direitinho. Qual a doutrina dos fariseus?
Eles chamou os fariseus de hipócritas, né?
É.
Eles então, colocavam fato nas pessoas que eles não carregavam.
É. Qual a doutrina dos fariseus? Qual a doutrina? Eu falei aqui, vocês não perceberam. Qual a doutrina dos fariseus? Qual a doutrina dos fariseus? Qual a doutrina dos fariseus?
Hipocrisia.
Não. Qual a doutrina dos fariseus? Eu falei aqui. Hã? É. Parece que um aqui falou. Um falou certo aqui. Quem falou? Não é esse não.
É. Ele apontar o defeito do outro.
Isso. A doutrina dos fariseus era essa. Apontar o pecado dos outros.
Apontar o defeito dos outros.
Isso. Eles viam pecado nos outros. E não viam pecados neles. Mas realmente é difícil a gente ver pecado neles. Você não viu? O Fernando falou, o Fernando ficou assim, tem vários, né? Chutou, né? Tem vários. Mas ele, quando a pessoa fala que tem vários, é porque ele não sabe. Ele não sabe, na verdade, qual que ele tem. Eu também acho que eu tenho vários, mas, né? Você não sabe qual é o pecado. Então, a doutrina dos fariseus era uma coisa maligna. Por quê? Não via. Porque isso é que é hipocrisia. Hipocrisia é isso. É as pessoas não têm defeito. O hipócrita. O hipócrita não tem defeito. Não tem pecado. E a vontade de Deus?
Tirar o pecado do homem.
Isso. É fácil para Deus?
Não sei.
É fácil para Deus? Não? Por quê? É fácil para Deus? Fácil para Deus? É fácil para Deus? Hã? Por quê?
Principalmente porque nem a gente vê que é pecado, né?
É. Não é fácil para Deus, porque a gente não aceita. Nós somos o grande problema de Deus. Nós somos o grande problema de Deus. Deus fala conosco, nós somos duros de coração. Nós somos resistentes a Deus. Por isso é que é difícil para Deus. Não é fácil para Deus. Por que, que não é fácil para Deus?
Porque nós resistimos.
É. Nós somos desobedientes. Lá está escrito assim: sempre, a vida inteira, eu estendi a mão a esse povo. Recalcitrante, esse povo desobediente, esse povo duro. Porque rebelde. Então essa nossa rebeldia é isso que nos dificulta. Nós, Deus nos alertou contra a doutrina dos fariseus. E essa doutrina, ela está no mundo. Ela foi lançada no ela é uma doutrina que ela está no mundo. A doutrina dos fariseus. Ela é uma doutrina do diabo. Ela está no mundo. Né? Por que que é difícil? Amém. Amém, gente. Vocês concordam com o que foi falado? Concordam? Mesmo? Vocês podem ficar tranquilos que eu não vejo nenhum defeito em vocês. Eu não vejo, acho que vocês também, se vê em mim, é muito pouco. Eu, com certeza, eu acho mais provável que vocês vejam em mim pecados do que eu em vocês. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu vendo ou eu não vendo, a vontade de Deus é tirar os nossos pecados. Eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. João 6, 38. Eu não vim para fazer a minha vontade. Quer ver? Lucas, João, 6,38. Vamos ler alguma coisa só para você ver. Lucas 6,38. Lê, filho. Lucas 6,38. só específico. Eu, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Para ele ressuscitar a pessoa no último dia, ele tinha que fazer o quê? Pois é. Olha para você ver que coisa interessante. E a vontade de Deus é esta, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Então, ele não quer que a Fernanda se perca, que a Carmen se perca, ele não quer que a Lorena se perca. Então, se ele não quer que elas se percam, o que ele tem que fazer com elas? Tirar o pecado. Então, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Se nós ajudarmos uns aos outros a não pecar, nós já estamos fazendo a vontade de Deus? Se nós ajudarmos, se eu ajudar o Alisson a não pecar, se eu ajudar a Suzane a não pecar, se eu ajudar, né, o Fernando, ali, a Priscila, o Cezinha, se eu ajudar, eu já estou fazendo uma vontade de Deus. Né? E Deus colocou a igreja para quê? Para que a igreja fizesse isso. A igreja ajudasse uns aos outros, ajudasse carregar o fardo, porque é pesado, é difícil. Para mim, deixar disso é muito difícil. Eu vou ajudar. Fazer o possível para o Silvano não pecar mais, né, Silvano? Eu vou ajudar. Mas eu acho interessante demais, que coisa mais perfeita. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou é essa. Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. E dentre os apóstolos, por exemplo, ele perdeu Judas. Mas ele fez tudo para que Judas acordasse em tempo, ele fez tudo para que Judas desconfiasse em tempo, e Judas não desconfiou. Amém? Então, às vezes a gente fala aqui para você desconfiar, entendeu? Mais ou menos assim. Mas se você sai e achando, é coitada da igreja, graças a Deus que eu não tenho nenhum pecado. Coitada da igreja, eu tenho pena da igreja, né? Se a gente sai pensando desse jeito, agora se a gente sai daqui pensando que a gente precisa muito da ajuda de Deus, né? Senhor, já que o Senhor veio para fazer a vontade de Deus, eu sei que a vontade de Deus é que eu não peque. Ajuda-me, né? Apaga os meus pecados. É melhor eu passar em santidade, eu passar em justiça, do que eu ser condenado por uma bobagem, às vezes por uma coisa, né? Uma coisa que a gente tem e não admite que tem, e não dá o braço para você. Amém? Valeu, gente. Ajudou? Ajudou? Amém. É isso aí. Essa é a vontade de Deus. É isso que Deus quer para nós. É uma luta, é difícil, o caminho é estreito, é apertado. Né? O pecado, ele nos rodeia. Pedro disse que ele está ali sempre perto. O pecado ele não deixa a gente sossegado. Ele está sempre... Vontade do diabo está sempre fazendo com que o povo de Deus se perca. Amém? Não seja salvo. Se perca, às vezes, por causa de besteira. Por causa de coisas fúteis, por causa de coisas fazer as coisas mais difíceis, às vezes nós já conseguimos. E aí fica as coisas que nós poderíamos resolver com tanta facilidade, as coisas mais difíceis nós conseguimos. E pecamos, às vezes, em coisas pequenas. Amém? Coa um mosquito e engole um camelo. E Deus sabe que é difícil e pode nos ajudar. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus, né, gente? Agradecer a Deus que cada dia fala conosco alguma coisa para nos alertar. Cada dia fala conosco alguma coisa para abrir os nossos olhos, nos fazer entender, para a gente, de repente, atenção, não esquecer. Não esquecer. Né? Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus te ajude. Se você tem esperança, se você tem vontade, você pode ter certeza que Deus quer te ajudar. E Ele é poderoso para te ajudar. Ele é poderoso para salvar. Só Ele pode tirar os nossos pecados. Só Ele pode nos corrigir. Amém? De Sião sai a lei e a palavra do Senhor. Sempre Deus, o rio corre na casa de Deus. Sempre Deus tem uma palavra para nos ajudar. Uma palavra que pode nos salvar. Amém? Uma palavra que pode nos salvar. Pode tirar os nossos pecados. Bem, Senhor, obrigado, Jesus, por Tua bondade, misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar alimento, não tem deixado faltar pão sobre a mesa. Obrigado, Senhor, porque a igreja tem sido paciente. A igreja tem sido humilde, aceitado com naturalidade a sua palavra. A igreja não tem, eu creio, resistido ao que o Senhor fala. Isso já nos alegra, isso já nos motiva a continuar caminhando na mesma direção, passando pelas mangueiras, deixando as coisas que para trás ficam. Nós continuamos motivados a chegar com a igreja, não somente a gente, mas com todos os nossos irmãos, com toda a igreja. Nós sentimos que o Senhor tem nos dado essa graça, tem nos dado essa força, essa misericórdia, da gente passar mesmo ali pelas mangueiras e chegarmos a fazer a Tua vontade, ou seja, levar uma vida que seja a Tua vontade, uma vida sem pecado. E o Senhor capaz de enxergar aquilo que nós não enxergamos, de ver o que nós não vemos. O Senhor tem a liberdade, né, de ajudar, tem a liberdade de apontar onde está a mancha no nosso vestido, onde está a sujeira, aquilo que nos condena, né, que nos expõe, às vezes, ao ridículo, à acusação do inimigo. Eu tenho certeza, Senhor, há de nos ajudar. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós. Que a gente não condene, não julgue, não acuse ninguém. Porque assim nós falamos hoje e amanhã nós estamos também cometendo o mesmo erro. Que o Senhor nos ajude. Nós te agradecemos, pedimos em nome de Jesus.